É chegado um novo tempo, uma nova vida para você. É chegado o momento de alcançar novos horizontes, ouvindo palavras de fé, paz e alegria, com o pastor Marcos Roberto.
Abre sua Bíblia comigo aí, Malaquias, capítulo 1, verso 10. O sacrifício que Deus aceita. Nós vamos passear aí pela palavra, entender o que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Malaquias capítulo 1, verso 10 diz o seguinte: Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, a tua palavra que vamos ministrar, pedimos aqui a tua boa mão, cobertura do Senhor, como já orou o teu servo. Deus, que não fale o homem, que não sejam pensamentos do Marcos, que não sejam vãs filosofias humanas, mas que o Senhor possa estar nos falando aqui nessa manhã de maneira poderosa. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Fala com os teus servos. É a nossa oração aqui. É em nome de Jesus. Amém. Vou te dar um pano de fundo histórico. Jerusalém caiu sob o domínio da Babilônia em 586, mais ou menos, antes de Cristo. O povo foi levado cativo e durante muitos anos, cerca de 70 anos, o povo ficou no cativeiro. Então Deus começou a restaurar aquela cidade, Deus começou a trazer de volta a turma e a reconstruir tudo. Reconstruíram os muros, arrumaram, taparam as brechas, reconstruíram o templo e começaram a reconstrução da cidade. O profeta Malaquias, ele apareceu mais ou menos 100 anos depois do cativeiro. É um profeta pós-exílio. Mais ou menos 100 anos depois do cativeiro, o profeta Malaquias foi levantado por Deus para poder repreender aquele povo. Um povo que parece que não aprendeu com a disciplina. A Bíblia relata que Deus estava disciplinando o povo de Israel quando permitiu que eles fossem ao cativeiro. Deus então restaurou aquele povo, e o povo reconstruiu a sua vida, e mais ou menos 100 anos depois, a coisa começou a capengar de novo, a desbandeirar. Mais ou menos 100 anos depois, aquele mesmo povo que fora disciplinado, começou a ofertar a Deus de maneira indevida. E eles começaram a desonrar o Senhor com o seu sacrifício, com a sua oferta. Por que do sacrifício? O que era o sacrifício? Vamos entender primeiro isso aqui. O sacrifício, no dicionário você vai ver isso, é uma oferta solene a Deus. É esforço, é empenho, é abnegação. É desprender algo que nos custe alguma coisa. O pastor Lucinho falou isso aqui ontem. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24. Quando Davi foi erguer um altar a Deus, ele chamou foi ali no campo de um homem chamado, se não me engano, Araruna, e falou: olha, eu quero comprar o seu terreno. E ele falou: não, rei, pode ficar com ele. Pode ficar na bênção, está tudo certo. Ele falou: não, negativo, eu quero pagar o preço justo, porque eu não posso ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Davi, ele aprendeu isso, sabe aonde, irmão? Sabe aonde? Quando ele foi trazer a Arca da Aliança, lá em 1 Crônicas, capítulo 13. Você pode ir anotando essas referências, e depois você, na sua casa, você vai estudar esse texto melhor. Nós aqui, por causa do tempo, nós não podemos entrar fundo em cada texto. Mas Davi, ele aprendeu quando um homem precisou morrer, porque Davi colocou a Arca da Aliança num carro de bois. Ele aprendeu com o mesmo modelo dos filisteus. Quem mandou a Arca da Aliança num carro de bois foram os filisteus, quando viram que a Arca da Aliança era confusão. A arca, ela foi roubada pelos filisteus, ficou cerca de 7 meses lá, naquele país, e tudo que você pensar de ruim aconteceu com aquele povo. Então eles entenderam.
Eles falaram, olha, nós não podemos ficar com isso aqui, a arca não é nossa, vamos devolver para Israel. E de quebra ainda mandaram uma oferta.
Maravilha, né?
De quebra mandaram uma oferta para Israel. Davi, então, depois que assumiu o reinado, muitos anos depois, depois do reinado de Saul, Saul nem se preocupou com a arca. Saul sequer se lembrou que Deus existia no seu reinado. E quando Davi assumiu o reinado, ele falou, vamos trazer de volta a Arca da Aliança. Vamos trazer de volta aquilo que um dia nos foi roubado. Aquilo que um dia foi levado por causa do nosso pecado. Eles reconheceram isso. A Bíblia diz que Davi consultou os anciãos, consultou ali todo mundo, a liderança da turma e falou, olha, vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é presença de Deus, irmão. Davi estava falando, vamos trazer a Arca da Aliança. Vamos trazer a presença de Deus de volta para Israel. Só que Davi, em vez de mandar, em vez de conduzir a turma ali de maneira coerente, seguindo o que Deus manda, Davi procurou até fazer melhor para Deus. Eu penso que Davi escolheu o melhor carro naquela época, escolheu a melhor junta de bois, com certeza. Mas Deus não pediu nada disso. Deus não pediu nada disso. Eu penso também que Davi queria aliviar a coisa um pouquinho para os levitas. Presta atenção por quê. Porque a arca estava a cerca de 22 quilômetros de onde Davi preparou o lugar para ela. 22 quilômetros. A arca, ela tinha mais ou menos dois e... É difícil precisar, né, a medida certa. Mas tinha mais ou menos 2,20. Alguns divergem aí nas suas contas, né, mas vou jogar por alto aqui. Mais ou menos 2,20 por 1,5 de altura e 1,5 de largura. Era toda recoberta de ouro. Ouro, você sabe, é o metal mais denso, né, que existe no planeta. Ouro pesa. E o que acontece? Imagina aquela arca toda revestida de ouro puro. Pensa só o peso daquela arca. Davi queria aliviar a coisa para a turma. Davi queria ajudar a turma. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou, eu quero que os meus, aqueles que eu separei, levem a arca. Eu quero que aqueles que eu escolhi, levem a minha presença nos ombros com a sua vida. É pesado? É. Eles passaram aperto ali? Passaram. Imagina você aí, 22 quilômetros andando. E a Bíblia diz que depois que Davi reconheceu que tinha errado, que Uzá morreu ali diante de Deus, a Bíblia declara que Davi aprendeu ali. E durante toda a caminhada, eles davam 6 passos e sacrificavam a Deus. Durante toda a caminhada, nos 22 quilômetros, eles davam 6 passos e no 7º, sacrificavam a Deus. Davi entendeu que precisava desprender esforço. É por isso que ele falou, olha, eu não posso dar ao Senhor algo que não me custe nada. Eu não posso dar ao Senhor algo que não exigiu nenhum esforço de mim. Eu não posso dar ao Senhor algo que não foi gerado com meu suor. Presta atenção, querido. O homem hoje colhe o fruto do que Adão fez lá no Éden. A Bíblia diz que quando Deus colocou Adão e Eva para fora do paraíso, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, ó Adão, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que suar a camisa para que a terra dê o seu fruto, para você ter sustento, para você ter alimento. Deus estava instituindo ali o sacrifício. Deus estava instituindo ali a forma com que nós deveríamos alcançar as coisas dele. Com renúncia, com sacrifício. Toda a palavra de Deus aponta para um sacrifício. O de Cristo na cruz. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o sacrifício. E Hebreus diz que Jesus, de uma vez por todas, ele fez sacrifício por nós. Mas tem um detalhe, pastor, se Jesus já fez sacrifício por nós, por que eu tenho que me sacrificar para Deus? O apóstolo Paulo, ele vem dizendo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual o maior exemplo que Jesus nos deixou nessa terra? A abnegação, o sacrifício, do esforço. Se eu sou imitador de Cristo, se eu sou uma pessoa que, me digo cristão, que professo o nome de Cristo como meu Senhor e Salvador, a minha vida tem que ser uma vida de abnegação. Ô pastor, você está pegando pesado demais, tá? Não, tô não. Você vai entender por quê. Um dia um jovem rico chegou perto de Jesus e falou, ô Jesus, vamos contextualizar aqui. Ô Jesus, Eu vi a sua banda aí, vi a sua turma aí. Tudo é joia, queria entrar na turminha aí. Como é que eu faço? Jesus, como é que eu faço para tocar no seu grupo? O jovem rico falou com Jesus, como é que eu faço para fazer parte dos seus? Jesus então falou com ele, pô, você vai dar uma olhadinha nos mandamentos e tal. Ele falou, ó, tudo isso eu já estou fazendo. Ele falou, mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem. Ai, abre mão de tudo. Dá aos pobres. Vem e me segue. Irmão, hoje em dia, talvez o tema menos pregado nas igrejas seja o sacrifício. A vida sacrificial por amor a Cristo. O apóstolo Paulo, ele vem declarando, olha, já não vivo eu, crucificado estou com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Toda a palavra de Deus está apontando para o sacrifício de Jesus. Se eu sou o imitador de Cristo, a minha vida tem que ser uma vida rendida, uma vida de abnegação, uma vida de dizer não para minha carne, para o meu pecado. Foi o que o jovem rico não conseguiu fazer ali. A Bíblia diz que o semblante dele caiu na hora e ele simplesmente saiu de cena. É o que acontece hoje com muita gente. É o que acontece hoje com muitas pessoas. Hoje se prega muito sobre prosperidade, hoje se prega muito sobre tudo que pode trazer benefício para o homem, mas se esquece de pregar do sacrifício. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É sacrifício, irmão! É sacrifício no jejum, é sacrifício na oração. Por quê? Porque Deus instituiu isso. O motivo básico do sacrifício é a substituição e o seu fim, a expiação. Jesus fez expiação por nós. A Bíblia diz que ele nos tornou propício até a própria arca da aliança. Aponta para o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que aqui é a arca e por cima dela vinha o propiciatório. O que era o propiciatório? A Bíblia diz que Jesus, ele nos tornou propícios a Deus por causa do seu sacrifício. Maior sacrifício já foi feito. Tem gente que não sabe dizer não para o pecado. Tem gente que não sabe dizer não para a prostituição. Tem gente que não sabe nem honrar a Deus com os dízimos e as ofertas. É ladrão. Consegue sacrificar a Deus. A nossa vida é uma vida de abnegação, irmão. Nós cantamos aqui durante esses dias, menos de mim e mais de ti, Senhor. Você tem ideia do que você está falando, irmão? Você tem ideia do que você está falando? Quem vê hoje, pastor Lucinho contou um pouco da história dele aqui. Quem nos vê acha que a nossa vida é um mar de rosas. Quem nos vê acha que a nossa vida, que eu caí de paraquedas assim e Deus um dia pegou, olhou para mim e falou, oh, você é bonitinho, bochechinha rosada, até barrigudo, mas... Eu tocava na noite, eu falei isso aqui ontem à tarde. A única coisa que eu sabia fazer, a única, era tocar. Nem estudar direito eu não tinha estudado. A única coisa, eu comia da noite, eu trabalhava de noite para comer de dia. Eu e minha esposa, a Marluce também era cantora de boate, cantora da noite. Eu a conheci numa boate, cantando. Na época que eu conheci a Marluce, eu já estava viciado do álcool. Graças a Deus nunca mexi com drogas. Mas eu bebia igual um porco, velho. É? Cachorro lambia a boca da gente. Essa era a minha vida. Essa era a minha vida. Conheci a Marluce me puxou pra cima. Foi ela que me ganhou pra Jesus. Minha esposa. Então, nós um dia recebemos o chamado de Deus. Deus falou conosco. O nosso último baile. Eu me lembro até hoje o desastre que foi. A última vez que eu toquei na noite na minha vida, eu me lembro até hoje, eu voltei separado. A última noite que eu toquei na minha vida, minha esposa voltou doente. A última noite que eu toquei na minha vida, numa cidade chamada Itumbiara, no Goiás, eu quase perdi a minha vida. E eu entendi, Deus está me chamando. Deus está me chamando. Tá achando que eu era velho? Eu tinha 20 para 21 anos, irmão. Não tinha cabeça, não. Eu já bebia com 18 anos. Eu já conhecia tudo que você pensava. O Brasil, de norte a sul, tocando. Toquei com artista. Toquei com um monte de gente. Tive a oportunidade de ter projeção nacional. Um dia Deus me resgatou. Um dia Deus me chamou. Foi fácil, Marcos? Foi não. Quantas e quantas vezes? Não foi só uma vez. Nós estávamos sem comida em casa. Sem comida. E quantas vezes alguém chegava para mim e falava, ó, vamos fazer uma ponta ali, vamos fazer um show ali. Coisa de uma hora, você vai ganhar uma grana boa. E a minha mão coçava. E eu falava, Deus, como é que eu faço? Eu estou precisando. Deus, como é que eu faço? Eu estou precisando. Minha família está passando necessidade. Deus falava, não vá. Não vá. E nós obedecíamos e ficávamos. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Quando faltava, alguém batia na minha porta. Pois não? Ah, eu vim trazer uma copa para você. Deus mandou te entregar isso aqui. Irmão, quando eu e você abrimos mão do nosso eu, quando eu e você abrimos mão do nosso querer, para o querer de Deus, Ele se encarrega de suprir todas as nossas necessidades. Não importa o que você passa, não importa como você vive, não importa a situação que venha, Deus te faz passar a pés secos por entre o mar, e se o mar não se abrir, como cantamos, você vai andar é por cima da água. O certo é que Deus te chamou para viver de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, é sacrificando todo dia a Deus, é dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero menos de mim. Vida sacrificial não é brincadeira. Foi Deus que criou isso, sabe por quê? Porque se fosse fácil, nós não daríamos valor. Tudo que vem fácil, já diz o ditado, vai fácil. É assim ou não é, pastor? É por isso que dinheiro de jogo não faz diferença na vida de alguém que serve a Jesus. Me mostra uma pessoa, uma, que ganhou na Mega Sena e que está bem hoje. Esses dias atrás, a Marluce, ela ministrou uma palavra, gravando um CD, ela ministrou uma palavra sobre isso. E alguém chegou para ela e disse que conheceu uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Sabe onde essa pessoa está hoje? Ela ganhou na Mega Sena alguns anos atrás. Sabe onde ela está hoje? Pedindo esmola na rua. Tudo que vem fácil, irmão, vai fácil. É por isso que Deus exige de nós esforço. É por isso que quando eu e você... Agora entenda isso aqui que eu vou te falar. Isso aqui para você, querido, que é ministro de música. Para você, querido, que ministra louvor na sua igreja, que é cantor. Escuta o que eu vou te falar. Quando nós cantamos de maneira relaxada, não acontece nada. Por quê? Porque não está dando algo que custe alguma coisa. Agora, quando eu e você desprendemos esforços físicos, muitas vezes, para Deus. Quando, ó, está vendo isso aqui, ó, suor. O suor tem valor para Deus. Por quê? Isso aqui quer dizer que as energias, as minhas calorias, a gordura, que é a energia do corpo, está sendo desprendida, está sendo usada, está sendo trabalhada. Existe um esforço. É diferente você chegar e cantar uma música assim, ó. Presta atenção. Vou puxar uma aqui, quer ver? No tom bem baixo. Que é gostoso de cantar, é agradável, né? Acho que ficou muito baixo. Ao único que é digno de receber. Vamos para a segunda parte. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Agora olha a diferença. Ao único que é digno de receber. Está exigindo mais de mim, está exigindo mais do meu diafragma, está exigindo mais do meu coração, da minha vida, do meu corpo. Aí quando a gente vai, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Tem esforço sendo liberado da nossa vida, tem sacrifício sendo ministrado para Deus, tem algo que custa alguma coisa sendo devolvido para o Rei. Para Deus, irmão! glória a Deus. Deus olha o seu esforço. Olha tudo que você está prestando. Quando entramos, o princípio da adoração, a Cris falou isso aqui ontem. O princípio, a palavra que mais conota a adoração é sacrifício. A palavra que é diretamente ligada a sacrifício na Bíblia é adoração. Adoração e sacrifício andam juntos. Eu e você, se não sacrificarmos para Deus, não tem como adorarmos. Não tem como adorar a Deus se não houver sacrifício da nossa parte, sacrifício do nosso corpo. Tem gente que está hospedada aí, não sei onde, pendurada até no teto, porque nós não tínhamos nem lugar para colocar a gente aqui. Mas eles disseram, não, eu vou. Posso? Alguém falou aqui, eu vou dormir dentro do carro, pastor, eu não quero perder. É gente que está oferecendo sacrifício, é gente que está ministrando a Deus sacrifício, é gente que está deixando que algo que custe alguma coisa para ele seja devolvido para Deus. Para alcançar mais de Deus, tem que sacrificar. Malaquias capítulo 3, agora pula aí comigo. O verso 4 diz assim, pode pegar a partir do verso 2, parte B do verso 2. Porque ele será como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Presta atenção nisso aqui, meu amado. Olha o que a Bíblia diz aqui. Isso aqui é uma promessa de Deus para nós. Uma promessa que Deus iria restaurar o sacrifício. E eu creio que essa promessa, ela está se cumprindo sobre nós nesses dias. Deus está levantando pessoas hoje muito mais conscientes da abnegação, muito mais conscientes da vida sacrificial para Deus. E Deus, olha o que ele diz aqui, ó. Ele virá como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro, e ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas como prata e ouro. Sabe de uma coisa? Um dia, conversando com uma pessoa que entende desse negócio de ourives, sabe como é que a pessoa sabe que o ouro, ou que a peça que está sendo forjada, está sendo montada, está sendo trabalhada, está boa? Sabe quando? Quando ele dá o brilho e ele refina e ele apura e ele então amolda e ele bota tudo direitinho, então ele começa a dar o luxo. Sabe quando que está pronto? Quando ele consegue ver a sua própria imagem refletida naquela peça. Deus vai fazer isso conosco. Sabe quando é que Deus vai ver que nós estamos prontos para receber tudo isso? Quando ele trabalhar a purificação da nossa vida, quando ele começar a nos refinar e quando nós passarmos a refletir a glória dele, quando eu e você passarmos a refletir a imagem de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo o seguinte, que nós precisamos ser cartas lidas por todas. Essa carta tem que refletir a glória de Deus, querido. A minha vida e a sua vida tem que refletir a glória de Deus. Há uma promessa do Senhor para que o nosso sacrifício seja aceito quando ele nos refinar, como ele está nos refinando, está trabalhando conosco. Muitas pessoas vão sair daqui mostrando a glória de Deus, espelhando a glória de Deus, refletindo a glória de Deus. Isso é promessa para mim e para você, meu amado. Você toma posse dela. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que Deus vai, como diz aí o verso 4, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor? Quando isso acontecerá? Sabe o que quer dizer Judá? Louvor. Sabe o que é Jerusalém? Lugar de adoração. Vamos substituir essas palavras aí? Então, as ofertas de louvor e as de adoração. Olha só. Serão
agradáveis a Deus. Abre comigo aí, 1 Reis, capítulo 18, verso 30. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Quero olhar com você aqui uma oferta. Você entendeu a questão do sacrifício, irmão? Entendeu? Agora nós vamos ver um sacrifício que Deus aceitou na Bíblia. Dentre os muitos, muitos sacrifícios houveram na palavra. Aonde Deus consumiu tudo, aonde Deus com certeza recebeu. Mas Deus me chamou a atenção para esse texto especial. E olha o que diz aí no verso 30. Então, Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruína. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher as valetas. Agora presta atenção nisso aqui, meu irmão. Sacrifício que Deus aceita. Elias estava aqui num confronto direto com o Império das Trevas. Os 450 profetas de Baal tentaram fazer com que a oferta deles fossem consumidas para que se provasse ali que Baal era Deus. E Elias estava ali esperando. A Bíblia diz que eles passaram ali um tempão tentando fazer com que as ofertas fossem consumidas por Deus. Ou pelo Deus deles, né? Por Baal, melhor dizendo. A Bíblia diz que eles passaram um tempão ali. Um tempão. A ponto já no final deles estarem cansados e já chegarem até a se cortar. E Elias, como todo bom homem de Deus, bem-humorado, disse, ó, fala mais alto, né? Quem sabe ele não está dormindo. Ou então ele está viajando, sei lá, deixa um recado. Alguma coisa assim. Imagina comigo aí, querido, essa cena. Mas a Bíblia diz então que Elias falou. Beleza, terminaram aí? Tá bom, então vamos lá. A primeira coisa que Elias fez foi arrumar o altar. A nossa oferta tem que estar num altar arrumado. Quando falamos de altar, não estamos falando aqui dessa plataforma, irmão. Não estamos falando de algo físico, mas estamos falando de algo que está aqui. O altar do nosso coração é o primeiro lugar que Deus quer conquistar. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Se Deus quisesse só a metade, ele falava, filho meu, dá-me a metade do teu coração. Mas não, ele falou, dá-me o teu coração. Isso é sério, irmão. O nosso altar tem que estar reparado. Pecado não rola. Tem muita gente que chora, que sapateia. Uns com o som do celular. Eu estava no monte um dia, de repente baixou o som do caranguejo no irmão lá. E ele começou. E eu tô olhando e eu falei, rapaz, eu até saí de perto, né? E fiquei olhando, fiquei cubando aquele negócio ali. E ele tava. E ele não viu uma pedra. Pô, mas foi um capote. Um capote. Se ralou todinho, mas do jeito que ele caiu, ele ficou, né? Tó! Eu falei, não, eu vou lá. Aí eu pensei melhor, falei, não, deixa eu. Vai ficar sem graça se eu perguntar, machucou, então. Nada contra isso, irmão, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu vi manifestações, já vi na minha vida, manifestações de Deus, assim, inusitadas. Nós ministramos numa igreja em São Paulo, que um diácono, olha só, o diácono da igreja começou a rodopiar. Ele passou meia hora, igual o som do peão, né? Passou meia hora rodando. Eu dei essas duas rodadinhas aqui, eu já fiquei tontinho. Ele passou meia hora, durante o louvor inteiro ele passou rodopiando. Quando terminou eu falei, rapaz, esse irmão vai capotar, eu vou ficar de olho. Esse irmão vai capotar. É tipo quando bebe, sabe? O irmão rodopiou, 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 rodopiou. Quando ele parou sãozinho.
Reparou, deu glória a Deus, sentou no lugar dele, ficou na bênção. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? É o unção de Deus, irmão. É o unção de Deus. Não se explica. Não se explica. Deus age de várias maneiras numa pessoa. Se você me vê chorando, irmão, eu sou uma pessoa difícil, eu era uma pessoa difícil de chorar. Nem com questões de falecimento na minha família eu não choro. Não choro. Se você me vê chorando, você pode saber. Ou eu machuquei, ou Deus está me amassando. Eu não questiono como a pessoa cai de maneira alguma. Eu não tenho nem poder para isso. Nem autoridade para isso. Agora, os frutos do dia a dia de cada pessoa definem quem elas são. Você pode pular, você pode rodopiar, você pode dar cambalhota, um som do celular, um som do caranguejo, um som do peão. Pode fazer tudo. Pode cair. Tom. Levanta diferente. Levanta diferente. Diga pro irmão que está do seu lado. Irmão, não interessa o jeito que você vai se manifestar. Importa o seu dia a dia com Deus. O que acontece, irmãos, e eu já cansei de ver esse filme. Eu já cansei de ver o reprise. De gente que pula, que chora, mas chega fora da igreja, fala palavrão. Xinga todo mundo. Gente que está no trânsito, o cara passa, de repente leva uma fechada, ele solta um palavrão. Tem que restaurar o altar. Esse negócio, se a mãe não deixou, irmão, não vai fazer besteira, não. Se o seu pai não deixou, não vai fazer besteira, não. Se o seu pastor falou, filhinho, não vai, não vem, não. É Jonas. É Jonas. A Bíblia diz que Deus falou, Jonas, vai para Nínive, Jonas. Ele falou, não, o negócio é o seguinte, eu quero ir para Tarsis. Ele estava querendo ver umas morenas lá em Tarsis, no mínimo. Ele era bobo, né? Tem gente que está fazendo igualzinho. Olha, tem pai que não foi alcançado por Jesus ainda, porque os filhos são piores do que um descrente. Tem que restaurar o altar. Foi o que Elias fez. Tem gente que é ladrão. Ladrão. Outro... sei que foi ontem, eu não lembro que dia. Minhas ideias é meio assim mesmo, elas me fogem muito rápido, né? Mas, num desses dias aqui, um irmão chegou, olha só que coisa de crente, o Lucinho estava comigo. Um jovem chegou com 10 reais e falou, pastor, eu achei no banheiro. Eu falei, tem algum nome escrito na nota? Só pode, ué, pode você trazer aqui? Ele falou, tenho, achei no banheiro, tá aqui, pastor, depois você pede para avisar. Isso é coisa de crente, irmão. Eu já vi crente fazendo isso aqui. Tá passando na rua, de repente viu cinquentinha. Ele fez assim, ó. Espera todo mundo passar. Tá no meio da rua, atrapalhando o trânsito todinho. Ele fica lá, né? Olhou, não viu ninguém.
Tu és fiel, Senhor. Meu.
Cara de pau! Ladrão! Olha só que coisa, né? Nessa época de vacas magras, olha só como é que Deus faz as coisas. Nessa época de vacas magras que eu vivi com a Marluce, nós morávamos no Núcleo Bandeirante, lá em Brasília. Aí nós estamos ali, e nós, eu tinha que ir pro plano piloto. Aí nós fomos para a rodoviária. Nós entramos no ônibus, o ônibus estava vazio. Nós entramos, quando eu estou entrando no ônibus, que eu fui sentando, tinha uma carteira. Eu peguei aquela carteira e falei, ô Jesus, eu fiquei até com medo de abrir. Irmão, quando eu abri, tinha uma bolada dentro da carteira. Não, eu não acreditei, não. Eu falei, putre, bola, 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 bola. Na hora o Espírito Santo falou, é teu? Aí fui olhar, não tinha um documento, tinha nada, nada, nada. Tinha só um elefantinho daqueles que eles dizem que dá sorte. Eu já peguei, já joguei fora o elefantinho, peguei a carteira e fui até os motoristas. Falei, olha, achei uma carteira. Eu não falei o que tinha dentro, né? Porque já pensou? Sem nome, sem nada. O cara fala, não, é realmente, eu perdi minha carteira. Esses caras de pau, né? E o pior é que tem crente que faz isso. Ah, não, é meu, irmão. É meu. Eu passei mais ou menos uma semana procurando o dono dessa carteira. Eu ia na rodoviária todos os dias, todos os dias. Aí não achei. Eu falei, Jesus, fiz minha parte. E aí? Ele falou, vai, não peques mais.
É
brincadeira não, irmão. Tem que arrumar o altar. Tem que ser íntegro. Olha, você vai ser experimentado nos mínimos detalhes. Não é com bolada de dinheiro, não. Deus vai ver a sua fidelidade é com 50 centavos. É como esses jovens que vieram entregar esses 10 reais aqui. Deus está olhando a fidelidade de cada um. Deus está olhando se você é mentiroso. Tem gente que fala, não, pastor, não é mentira, não, é neneca. Neneca é sua mãe. Vai enrolar assim lá na China. Tem gente que enrola todo mundo. Eu peguei o irmão na mentira esses dias aí. Ah! E eu gosto de pegar esse sujeito assim, quando eles estão no auge do negócio, né? Você vê, já passa o bandão assim. Como é que foi ontem que falaram? Dessa vara, Jesus! Cada um que me aparece, né? Apareceu Deus grandão esses dias. Ô, Deus grandão! Irmão, tem gente que acha que mentirinha não tem problema, não. E depois quer sacrificar para Deus. Presta atenção o que Elias fez. Elias, ele arrumou o altar depois que a turma terminou ali, que tentaram de todo jeito fazer Baal descer naquele lugar e consumir o fogo. Elias foi lá e organizou o altar. A Bíblia diz mais, olha, diz que ele apanhou 12 pedras. Isso é memorial. Toda vez que você vê alusão a pedra na Bíblia, está falando de memorial. A Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 4, que quando eles passaram o Jordão, a Bíblia relata que Deus falou com eles, vocês vão pegar 12 pedras ali como memorial. Sabe o que é isso, irmão? Isso é para alimentar a nossa fé. Tem um texto que já diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmão, tem gente que quer sacrificar, mas não tem nada para se lembrar de bom para Deus. Olha, tem muita gente que só sabe falar das tristezas da vida. Tem muita gente que só sabe reclamar. Ó dia, ó hora, ó tempo, ó vida. Morre, moléstia! Morre! Às vezes tem pessoas que você chega todo, né, eufórico para conversar. Ô, irmão, como é que tá indo? Tô bem não, pastor. Então, irmão, aí como pastor a gente tem que procurar. O que que foi, querido? Não, você sabe. Não. Tem que colocar memorial no altar que Deus recebe o sacrifício. O altar tem que estar arrumado. E tem que ter memorial. Eu me lembro das promessas de Deus para minha vida. Eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu me lembro do que Deus já fez por mim. Eu me lembro das vezes que eu estava sem comida em casa, sem leite para dar para os meus filhos, e alguém bateu e falou, olha aqui, toma 2 caixas de leite. E eu nunca comi mal na minha vida, porque sempre Deus me supriu. Sempre, irmão, é memorial. O que que Deus está fazendo na sua vida? O que que Ele já fez? No altar que Deus recebe o sacrifício, tem que ter gratidão. Deus, mesmo que não aconteçam as coisas que eu estou esperando, já, o Senhor já fez coisa demais. É aquilo que falamos aqui no início, irmão. Se Deus terminasse o congresso hoje, já estava bom demais, mas graças a Deus Ele não terminou. Ele tem mais para mim, tem mais para você. Eu me alegro, eu celebro, eu pulo. Tem que ter memorial. Marcelo, percussionista. Eu recebi uma notícia que me deixou profundamente alegre. Alguns dias atrás, algum tempo, uns meses atrás, ele falou, pastor, eu quero ter um filho, mas eu não consigo. Estou fazendo a minha parte. Aleluia. Mas eu não consigo. Nós ali nesse tempo, nós conversamos algumas vezes, oramos algumas vezes. Eu orei por ele. Tenho certeza que ele também orou por essa situação. E para a glória de Deus, tem 3 dias, 2 dias, né, Marcelo? 2 dias que ele ficou sabendo que a esposa dele está grávida. Glória a Deus! Mesmo com tudo isso, irmão, eu nunca vi o Marcelo subir no altar aqui de cabisbaixa. Eu nunca vi o Marcelo subir aqui em carrancudo. Toda a vida, todo o tempo que ele está ministrando aqui na igreja, é sempre daquele jeitinho, né? Tum, tum, tum. com filho, sem filho, com filho, com dinheiro, sem dinheiro. Por quê? Porque ele é uma pessoa grata a Deus. Eu conheço ele, posso falar. Uma pessoa que tem compromisso com Deus, que sabe o que Deus tem para ele. Assim como você, querido. Deus tem coisas tremendas para ti. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua família, na sua casa, nos seus pais, na sua esposa, seus filhos. Deus tem muito. Memorial. Gratidão a Deus. Deus fez no passado, Ele faz hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. O Deus que abriu o mar ali para Moisés, que abriu o Rio Jordão para Josué, é o mesmo Deus que pode agir na minha vida e na sua vida hoje. Dê um glória a Deus. Memorial, gratidão. Outra coisa que tinha ali naquele altar. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que ele cavou ao redor do altar. Sabe o que ele estava fazendo, irmão? Ele colocou o altar. E ele então veio e cavou. Ele cavou. Eu falei, Jesus, o que é isso? Jesus falou, comigo é diferença. Meu altar... Ele está diferente do mundo. Ele tem que ser diferenciado do mundo. Quando Elias cavou ali, ele estava fazendo separação, irmão. Ele estava fazendo diferença ali entre o altar e o resto. Como já foi pregado aqui, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este século, mas sede renovados na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que não está fazendo distinção do altar e do mundo. Ontem saiu aqui, durante o workshop, saiu aqui uma pergunta. Pode tocar no mundo? Pode ouvir música do mundo? Eu tenho um estudo sobre isso, mas é um estudo extenso, então não vou entrar nesse estudo, não. Hoje não, numa outra oportunidade, quem sabe. Por que que eu não ouço música mundana? Por quê? Porque o meu altar é separado. Meu altar é diferenciado. Existe diferença. Mateus, no capítulo... Cadê? Mateus, no capítulo 5, no verso 13. O Senhor vem nos declarando. Tem que ser sal. Sal. E ó, tem que ser sal com sabor. Porque o insípido, ou seja, aquele que não tem sabor, ele só serve para ser pisado. Sabe como é que os romanos construíam as estradas na época? Eles consertavam as estradas com esse sal que perdia o sabor. O sal que perde o sabor só serve para ser pisado. Se você perde o seu sabor, só serve para ser pisado. Deus não te chamou para ser sal insípido, para ser sal sem sabor. Deus te chamou para ser um sal que faz diferença. O altar da nossa vida... O altar do sacrifício que Deus recebe é separado do altar do mundo. Eu não ouço música mundana porque esse altar está separado. Eu não me envolvo com as podridões dessa terra porque o altar está separado. Eu não vou em boate, jovem. Eu não danço a dança do tigrão. Vai, lacraia, vai, lacraia. Agora tem crente que não, que o altar dele não tem diferença do mundo, não. Tem crente que ouve e até gosta. Não, pastor, mas não tem nada, não, pastor. Aquela velha história, não tem nada a ver. Filipe, o que você estava fazendo na boate? Não, pastor, você sabe, fui lá evangelizar. Cara de pau. Houve uma situação aqui onde algumas pessoas estavam no lugar onde não deveriam estar. Pensa aí. O lugar onde não deveriam estar. De repente chegou outro crente e falou: você aqui? Vira pro irmão que está do seu lado e fala assim: não pode ser cara de pau não, irmão. O altar do sacrifício que Deus recebe é separado. O altar do sacrifício que Deus recebe não se amolda ao mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal lá em João, ele vem dizendo o seguinte: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal, os livre de se envolver. E ele vem dizendo: mas eu me santifico, Deus, por causa deles. O seu altar não pode tomar a forma do mundo. Você é separado. O altar de Deus tem diferença. Aqui não entra dinheiro de jogo. Aqui não entra dinheiro de prostituição. Aqui não entra dinheiro roubado de caixa 2, não. Aqui não sobe gente que não tem vida com Deus, não. Porque esse lugar aqui tem fogo. Fogo! Pode aplaudir, irmão! Se a gente for falar, a gente tem tanta coisa para falar, né? Porque achar defeito nos outros é a coisa mais fácil. Coisa mais fácil. E pastor fica sabendo de coisa do arco da velha. Tem gente que acha que está enganando o pastor. Tem gente que acha que está dando neneca no pastor. É ruim para você, filho. Deus fala com os profetas dele. Se afina a sua violinha, porque mais dia, menos dia, alguém vai picar o pé no altar. Se o seu altar não estiver separado, ele é o primeiro a cair. O que Elias fez depois? A Bíblia diz que ele então pegou, verso 33, ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Sabe o que ele fez ali? Ele usou o combustível certo. Elias usou o combustível certo. Sabe o que é o combustível hoje na nossa vida, brother? Sabe? A nossa motivação. O que é que te motivou a vir aqui? O que que motivou você a sair lá da sua cidade? Será que foi o David Keelan? Alguns estão falando Jesus. Mas no primeiro dia, quando abriu a porta ali, eu até saí da frente, porque a turma quase me atropelou, porque queria sentar no primeiro banco. Não estou falando aqui da turma do primeiro banco não, tá? Calma, calma. Não é essa turma aqui não, tá, gente? Eu nem vi o rosto da turma, porque eles passaram tão rápido. Se eu não saísse da frente, era até perigoso. Passaram por cima de mim. Com foto tal, e máquina, e vim aqui. Ia pra lá e... Todas as melhores poses do David Keelan. Todas as melhores poses do Asas da Adoração. Talvez a Ana Paula vai vir aqui na segunda. Me avisa para eu não vir. Porque eu não quero ser atropelado. As pessoas hoje estão dando mais honra para o homem do que para Deus. Você quer ver um outro detalhe? Música boa é a do David. Deus só fala quando o pastor Lucinho pega o microfone e começa a pular igual o cabrito. Também que ele não ouviu. Nem prestou atenção. Deus só fala. Pastor querido, pastor amado, esse cara é meu amigo. Nós temos uma aliança. Ou a música tal. Ah, eu não gostei. De manhã o Getsemane tocou aquelas músicas que pula. Eu queria ter ficado lá chorando. O Getsemane cantou aquelas músicas. Tudo a carne. Tudo a carne. Tudo carne. Mas graças a Deus que amanhã veio o pastor Cirilo. Graças a Deus. Vai salvar o congresso. Sangue de Jesus mesmo, mas tem gente que fala. Tem gente que fala. O carcereiro, quando o apóstolo Paulo estava ali em Atos capítulo 16, o carcereiro pegou, quando o cárcere foi abalado, A Bíblia diz que o carcereiro foi lá ver o que estava acontecendo, estava Paulo e Silas lá dentro. Quando ele chegou lá, ele se jogou no chão. E Paulo falou: levanta, bobo. Que isso? Tantos homens quiseram adorar os homens e todas as vezes foram repreendidos. Qual a motivação do seu coração? Qual é o combustível que está sendo colocado no seu altar? O que é que está fazendo o fogo de Deus vir sobre a sua vida? É o desejo de ver alguns cantando aqui? É o desejo de ver algumas pessoas ministrando canções belíssimas? Só canção do céu. Vem neste lugar. Aquela de ontem. Salmo. Como é que é? Eu quero estar com Deus. Oh, que música maravilhosa, irmão. Linda, linda. A que o Sandro cantou aqui hoje. O Sandro é esse galeguinho que cantou aqui. E Jesus olhou, escutou, o poderoso falou. Só canção bela. Mas nada disso pode ser combustível para motivar a minha e a sua adoração. No sacrifício que Deus recebe, a motivação única é o Rei. A motivação única está aqui, olha. Os 24 anciãos pegando a sua coroa, olha aqui, ó, e colocando diante do Rei, dizendo: eu preciso de ti. Pode ser um batedor de pandeiro, de tampinha, de garrafa. Se a sua motivação for a correta, se o combustível que você usa for o correto, o fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem. E para terminar, a Bíblia diz que então Elias pegou e mandou a turma pegar balde d'água. Falou: vai lá, pega balde d'água. Pegaram os baldes d'água e jogaram na oferta. Ele falou: faz isso de novo. Faz isso de novo. Ele lançou mão de um fator de dificuldade, irmão. Presta atenção nisso aqui. Tem ondas vindo sobre a sua vida. A coisa mais comum hoje é ouvir alguém dizer: poxa, fulano de tal, me jogou um balde de água fria. Irmão, por que você não está adorando hoje? Não, porque eu estou chateado, porque meu pai me jogou um balde de água fria. As dificuldades hoje na nossa vida são baldes de água fria que são lançadas sobre a oferta. Mas mesmo a despeito das dificuldades, mesmo a despeito da água que foi derramada por 3 vezes naquela oferta, a Bíblia diz que Deus olhou para aquilo, falou: opa, tem um altar que foi restaurado, foi reparado, foi construído com pedras de memorial, foi um altar separado do restante, foi um altar que tinha o combustível certo, lenha, cordeiro para Deus. Foi um altar que foi erguido mesmo no meio de muitas e muitas dificuldades. Foi um altar que foi erguido mesmo com os baldes de água fria da vida. Peraí, eu estou vendo. Aquela oferta chamou a atenção de Deus. Aquele sacrifício chamou a atenção de Deus. E a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu sobre aquele lugar e consumiu tudo, inclusive a água. Quando a nossa oferta é recebida por Deus, até os baldes de água fria que foram lançados sobre a nossa vida, até as palavras contrárias que foram lançadas sobre a nossa vida, até as dificuldades, passam a ser ofertas para Deus.
Deus.
Eu não sei quantos baldes de água fria você levou para estar aqui nesse congresso. Quantas palavras de desânimo. Não vai não. Você não vai ter dinheiro para comer lá os dias todos. Não vai não, você vai ficar sem lugar para se hospedar. Não vai não, não vai não, não vai não, porque você pensa bem,